Hoje, na nossa última entrevista da série sobre a mulher, vamos falar sobre relacionamentos. A nossa conversa é com a psicoterapeuta Edilaine Zamberlan Serra. Ela é membro filiada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, como que estão os relacionamentos da mulher na vida moderna, com companheiro, filhos, colega de trabalho, família?
A mulher hoje está... Hoje, não, algumas décadas, a mulher vem se sobrecarregando bastante, né? Com toda essa liberdade que ela teve social, de trabalho, eu diria até sexual, né? Por um lado, a mulher teve conquistas extremamente importantes com essa liberdade sexual e social, mas, por outro lado, a mulher, ao meu ver, tem se prendido muito em alguns aspectos, né? Que eu diria principalmente sobre esse jeito idealizado que a mulher tem que se manter. Por exemplo, com a beleza, né? com o corpo. Tá sempre, a mulher tem que ser bonita, simpática, tem que ser... boa mãe, boa esposa, boa amante, ela tem que estar perfeita, né?
E como administrar todas essas cobranças, então?
Eu diria que talvez a gente pudesse pensar um pouco sobre o que significa isso, né? Porque com toda essa mudança tecnológica que houve, esse avanço, essa, eu diria até uma revolução tecnológica em termos de da mídia, da própria acesso aos computadores, celulares e tudo mais, isso provocou algumas modificações importantes, né, no jeito de se relacionar. O conceito de tempo e de espaço mudou. A gente não tem mais tolerância para o tempo, né? Você abre um computador, ele demora 5 minutos,
nossa,
você acha que é uma eternidade, não é? Ao mesmo tempo, você tem um amigo que foi para a China e você fala com ele como se ele estivesse ao seu lado. Isso tudo provoca uma mudança importante, facilita muitas coisas, mas, por outro lado, provoca um aceleramento tão intenso que leva as pessoas se relacionarem de um jeito mais superficial. E esse é o prejuízo. Esse é o grande prejuízo hoje, né? A maneira como as pessoas se relacionam. A facilidade também provoca essa superficialidade. Né? Então, quando você me pergunta de relacionamentos, eu falei dessa mulher idealizada. Veja, essa superficialidade, ela é como se ela se fortalecesse nesse jeito, né, de que eu tenho que me manter sempre muito ideal para o outro. Então, a gente, na psicanálise, chama isso de algo muito narcísico, né? Que Freud usou isso do mito de Narciso, que nós não vamos entrar nesse ponto hoje, mas, assim, é muito interessante perceber o que seria esse jeito narcísico, né? Mais popular seria eu me amo, né? Mas, assim, eu tenho que me manter como alguém que eu preciso ser ótima, eu sou linda, maravilhosa, e as pessoas, o mundo funciona para me servir, para estar ao meu redor. Quer dizer, veja, se você pensar no Facebook, no Instagram, o que as pessoas postam? Né? É o tempo todo uma idealização.
Olha isso.
Não é? Então, quando você entra nisso, nessa roda viva, né? O que acontece? Eu poderia até falar sobre a diferença da paixão e do amor, já que você falou de relacionamentos, né? Então, assim, porque esse jeito idealizado, está muito relacionado com a paixão, né? Porque a paixão é um amor idealizado, não é?
Olha.
A paixão é quando eu coloco no outro uma série de expectativas, e essas expectativas, elas fazem com que a pessoa se torne maior, a pessoa mais linda do mundo, aquela pessoa que a gente supõe que vai nos preencher totalmente, né? Que nunca vai nos frustrar, que sempre vai nos compreender. Então, é uma pessoa que praticamente seria um prolongamento de mim mesmo. Né? Porque sou eu que não quero me frustrar, eu que preciso ser compreendida. Como se essa pessoa pudesse sentir, pensar, adivinhar todos os nossos pensamentos e realizar nossos desejos. Essa é a base da paixão. Né?
Mas, e a mulher, então, ela está agindo dessa forma? Ela está se deixando levar por esses sentimentos? Hoje, na vida moderna?
Eu diria que isso é algo quase que biológico, né? Assim, a gente, para poder... Acho que a paixão, né, ela ocorre no ser humano até como uma forma da gente poder se acasalar. Quer dizer, quando você está apaixonada, paixão é algo bom...
É algo natural, então.
É, né? Natural.
É da
natureza. Seria algo muito bom que ocorresse, porque é da natureza e é o que nos faz nos sentir atraída pelo outro e ter o desejo da reprodução, por exemplo, de um acasalamento.
Mas nessa vida moderna, com tantos afazeres, a mulher, ela, se ela não administrar bem todas essas nuances, ela pode ficar doente, não pode?
Então, bem lembrado. Por quê? A paixão é uma doença. É uma doença boa, vamos falar assim. Seria doença boa se ela pudesse evoluir para o amor. Entende? Essa é a diferença. O que está acontecendo hoje, que eu diria, é que as pessoas ficam na paixão.
Elas querem a melhor parte, é isso? Seria,
eu não
a,
sei
mais rápida,
só
mais
se
efêmera.
Elas... Isso, né? Essa coisa boa, né? Então, eu quero que o outro me entenda, eu quero que o outro... Nossa, conheci um cara, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é gentil, ele é querido, ele é cavalheiro, ele é atencioso, tudo, né? Só que... À medida que eu vou convivendo com essa pessoa, eu vou vendo que ele é atencioso, mas tem momentos que ele está muito ocupado. Isso me frustra. E quando eu me frustro, se eu mantenho uma relação idealizada, à medida que eu me frustrar, eu me decepciono. E se eu me decepciono, não quero mais. Entende? Isso é que está acontecendo.
E isso pode levar, por exemplo, à violência contra a mulher? Porque em relacionamentos que há frustração, que não há aquele amor, aquela cumplicidade, isso pode se explicar essa violência que também existe na sociedade hoje em dia?
Eu penso que a violência ela está muito relacionada com a intolerância, com o ódio, né? Com tudo que... É isso que eu acho importante mesmo a gente poder falar, né? Que eu estava te dizendo qual que é... A paixão é uma coisa intensa, extremamente intensa, e que essa intensidade das emoções, tanto do amor quanto do ódio... Você precisa administrar. Então, a paixão, quando você está idealizando, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quando você se frustra, o ódio vem com muita intensidade. Quando você fala da mulher na vida moderna, eu diria as pessoas, de um modo geral, né? A gente está falando da mulher porque... nós podemos pensar sobre, inclusive, como ela está se vendo, como ela se coloca hoje, né? Como que ela é vista, né? Eu penso que a mulher, ela precisa ser criativa nesse momento da vida para ela poder sair desse lugar, dessa boneca, essa mulher enfeitada, essa mulher que é um objeto de desejo, mas que tem que ir além, não é que não pode ser. Não é que a mulher não pode se cuidar, ser bonita, ser uma mulher atraente. Tudo isso ela pode. A única coisa é que quando ela se mantém apenas assim, esse é o problema. Assim como a paixão. Você ficar só apaixonada, não dá. Então a gente até, eu outro dia escutei um psicanalista dizendo que a paixão se cura com o casamento. A paixão é uma doença que se cura com o casamento. Agora, por que que se cura com o casamento? Né? Porque o casamento, ele requer convivência. E quando você convive, você passa a conhecer melhor o outro. E aí a diferença é que na paixão eu gosto do outro porque ele é como se fosse um prolongamento de mim mesma. E no amor eu gosto do outro do jeito que ele é.
Olha, que legal.
Entende? Essa é uma diferença extremamente importante. Porque para eu gostar do outro como ele é, eu preciso suportar a frustração. Porque o outro não vai me agradar o tempo todo. Ele não vai corresponder o tempo todo com as minhas expectativas. Ele não vai adivinhar meus pensamentos. Né? Então, pode reparar que algumas mulheres, elas ficam muito frustradas quando elas, né, assim, ai, mas ele não sabe disso. A gente, o que mais ouve quando a mulher fala do marido, mas ele não sabia disso? Eu convivo com ele há tanto tempo, não sabe que eu não gosto que faz determinadas coisas? Quer dizer, não sabe. A gente precisa falar, ninguém adivinha, entende? Então tem uma expectativa de que o outro possa me tirar, né, assim, possa suprir as minhas necessidades. Então no amor, a gente precisa, eu diria que isso seria um aprofundamento dessa relação. Porque o amor gera dor, dor nesse sentido, porque eu me frustro, eu preciso relevar, eu preciso pedir desculpas, à medida que eu enxergo a outra pessoa. Isso no processo de desenvolvimento é mais ou menos assim, quando o bebê nasce, ele está fundido com a mãe. A mãe e o bebê é como se fosse uma coisa só. É isso que a gente chama do momento narcísico do bebê. Ele e a mãe se misturam, a mãe é um prolongamento dele, ele quer mamar, o peito aparece. Mais ou menos assim, eu estou simplificando. Mas depois disso, o bebê quer mamar, só que a mãe está lavando a cabeça. Então ela demora para chegar, o peito demora para chegar. A partir daí, né, o bebê começa a sentir essa falta. Ele não tem na hora que ele quer, ele vai ter que esperar. Ele não é porque ele chorou que já aconteceu alguma coisa. E esse movimento, psiquicamente, ele é extremamente importante. E ele leva a uma evolução no sentido de que o bebê passa a olhar para o mundo. Ele sai dessa fusão com a mãe e ele passa a enxergar o outro. A mãe como uma pessoa separada dele. Se a gente for pensar na paixão e no amor, é como se fosse mais ou menos desta maneira. Certo. Percebe? Porque no amor você enxerga o outro, você cuida do outro, você tem medo de perder o outro. Você vai, então, quando você tem medo de perder, você está atenta, você pede desculpas, você faz algo para poder estar junto.
Certo. Edilaine, para encerrar nossa conversa aqui, qual a dica que fica, então, para as mulheres nessa nossa correria, nossa vida moderna, para que elas tenham bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis?
Olha, dica eu não sei, mas eu acho que a mulher precisaria refletir sobre isso, refletir sobre essa capacidade de tolerar, né? Eu penso que essa tolerância, dessa frustração, de poder não ficar nessa idealização, né? Se a mulher conseguir sair desse lugar, né? De não ter que ficar essa pessoa totalmente idealizada e se ela pudesse compreender que isso faz parte de uma evolução psíquica, né? Porque, veja, se ela sair da paixão e puder ir para o amor, né? Uhum. Quer dizer, eu acho que isso é um amadurecimento psíquico em termos de humanidade. A gente precisa do amor para a gente se constituir como humano.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Um bom feriado, um bom dia para você.
Obrigada, Luciana.
Conversamos com Edilaine Zamberlan Serra. Ela é psicoterapeuta, membro afiliada da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.